anunciado já está aqui. Muito obrigado, satisfação. Como está o senhor promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa? Bom dia, promotor.
Bom dia, Lasmir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês, tentando passar algumas informações, esclarecimentos à nossa comunidade do trabalho do Ministério Público, especialmente em umas áreas sensíveis, né, como água, luz, saúde, etc., que é umas áreas que o Ministério Público atua, especificamente eu atuo aqui na comarca de Vacaria.
Nossa, o Ministério Público com 5 promotores hoje atuando, mas que alegria, né? Acho que é a primeira vez que Vacaria tem 5 promotores, doutor.
É, que eu me lembro, assim, já faz uns mais de 20 anos que não tinha 5. Quando eu vim pra cá, a gente veio em...
Eu faço 38,
doutor. É, mas quando a gente veio pra cá, quando eu cheguei aqui em 2004, a gente veio em 5 promotores pra cá. Então teve, por 6 meses, teve 5 promotores. E agora... A gente está em 5 promotores, as 3 varas criminais ocupadas, a vara civil e infância ocupada e a minha ocupada, né? Então, até eu brinquei contigo, né, Luiz? Então, as minhas vindas poucas que eu venho aqui agora é por causa que diminuiu a minha área de atuação. Então, a gente vem tem menos áreas para atuar porque tem mais colegas aí atuando. Que bom, né? Que tenha mais colegas, que a gente consegue dar uma atenção melhor e vai levar um trabalho melhor para a comunidade, porque então nós estamos em cada um. E claro que a gente atende, só falta mesmo aqui para a região a vaga de Bom Jesus, que aí 2 colegas que nós temos aqui, o Rainer e a Cláudia, que ajudam em Bom Jesus ali, que não tem promotor. Então, mas a gente está com a equipe, como eu digo assim, 90% completa aqui para atender a região.
Que bom. E o senhor sempre sensível aos anseios e o clamor da comunidade. Falaste saúde, água e luz. Começo pela água. O senhor tem um acordo que fez com a Corsan, exigindo principalmente melhorias e melhorias significativas no abastecimento de água aqui em Vacaria. Porque ninguém melhor, que o senhor também conhece a nossa realidade, nós estamos, e a nossa população, bairros mais distantes do centro, estão sofrendo muito com a falta de água, promotor.
É, a gente tem já trabalhado já um bom tempo sobre a questão da água, desde que, especialmente depois que foi privatizada, porque claro que a gente sabe que tem um vácuo, foi uma empresa nova assumindo peculiaridades em todo o Rio Grande do Sul, com diferentes características, e não foi diferente em Vacaria, diversos problemas surgiram depois da privatização, e a gente procurou, né, buscar dados, levantar problemas existentes e aí chegar a algumas propostas e, enfim, chegarmos a acordos para que... como eu digo assim, o mínimo que a população sofra, o mínimo possível com o desabastecimento de água. Porque uma coisa que eu sempre digo, e eu vim aqui já faz 2-3 anos que depois que começou a ocorrer os problemas e demorar o reabastecimento, é que vai haver a falta de água. Não existe como dizer, chegar aqui, fizemos um acordo que não vai mais faltar água na sua casa. Isso não existe. Eu não vou ficar aqui mentindo. E eu não sou político, com todo respeito aos políticos que fazem isso, mas tem políticos que não fazem isso, mas alguns fazem, né, que vão resolucionar o problema do noite para o dia, mas não tem como fazer isso, é impossível, né, humanamente impossível não ocorrer falta de água. Vai ocorrer. O que a gente fez e está propondo, e a gente chegou a alguns acordos e agora a gente está na fase de monitoramento, é que esses desabastecimentos, quando ocorrer, por rompimento de canos, né? De vez em quando até infortúnios, etc., que aconteça, seja o menor tempo possível que volte o abastecimento, né? A gente conseguiu gerador para quando tinha problema de energia elétrica de falta, a gente conseguiu que eles trouxessem gerador. Eles fizeram diversas melhorias para quando esse reabastecimento faltar água, o reabastecimento for rápido, ou também... também não ocorra em toda a cidade, né, que se consiga faltar numa parte e não faltar na outra, né, porque tem 2 adutoras agora. Teve a instalação de outras caixas d'água na cidade, né, que foi colocado. Foi colocado equipamentos nos canos para tirar o ar, né, porque de vez em quando ocorria o rompimento, se parava então o abastecimento de água, e quando voltava a água com a pressão dela, estourava novamente outros lugares. Então agora eles têm aparelhos que eles colocaram em diversos pontos da cidade, que tira o ar para não ocorrer, o ar é que fazia esse rompimento quando voltava a água. Então também é uma coisa. O que está acontecendo agora? Agora a gente está na fase do monitoramento. Se o que eles disseram em todos os projetos por técnicos que fizeram, essas melhorias que foram todas implantadas agora, isso vai dar solução? Né? Isso vai resolver o problema? Infelizmente, a gente só vai ter que ver na prática, é empírica. Quando ocorrer o problema, a gente vai ver se vai atender, se vai voltar, em quanto tempo vai voltar, os bairros que mais eram afetados. Aqui nós tínhamos bairros aqui para perto das antenas, aqui essa região ali do Monte Claro, né, um pouco do Imperial, um pouco dali, que demoravam mais a voltar. O que a gente vai ver é monitorar agora, nas próximas... Quando ocorrer esses infortúnios, a gente vai ver quanto tempo voltou, se resolveu. Antes demorava. Olha, a gente já pegou aqui por um rompimento perto lá da saída de água, já passou mais de 24, 30 horas as pessoas sem água. A gente quer ver se a gente conseguiu que as pessoas praticamente nem sintam essa falta. Ah, faltou água, mas a pessoa nem sentiu. Né, essa
nesse
falta
acordo
de água.
Aí da falta de água, o menor tempo possível que o senhor disse no acordo do Ministério Público com a Corsã, foi estabelecido mais ou menos em quanto tempo essa água tem que voltar?
A gente não tem como estabelecer um tempo porque, eu vou dizer assim, a lei, ela é a lei e a justiça ela é muito benevolente com a Corsã, né?
Benevolente com a Corsã?
É, com a Corsã e com os prestadores de serviço público em geral, né? Para você ver, se eu fosse entrar ali, uma ação, a jurisprudência diz que é razoável. Isso quem está dizendo isso aí é algumas decisões, tá? É razoável ficar 48 horas sem água. Ah. Então, se a gente tivesse que fazer acordo, tinha que ficar nesse sentido. Então, a gente não vai fazer acordo nesse sentido. O que a gente sempre buscou, e a Corsã, eu vou até dizer para o lado, foi até... Porque eles também deixam de perder dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro com a água desabastecida.
Sim.
Deixar bem claro, eles também sabem que é uma perda de dinheiro ficar 24 horas sem abastecer água, porque eles estão perdendo, né? As pessoas não estão consumindo o produto deles. Então, a gente acredita que no máximo de 6 a 8 horas, quando ocorrer um grave desabastecimento...
Grave desabastecimento, a Corsã de 6 a 8 horas tem que tomar providência para reabastecer.
A gente acredita que com essas medidas vai ficar nesse prazo, sabe? Uma coisa assim, mas uma coisa que a gente não tem que prever é a gravidade do desabastecimento, né? Uma vez agora falando da parte de luz, né? A gente tinha feito assinado um acordo, tinha conversado que não ficar por causa das... E aí me ocorreu uma catástrofe que foi lá em 2000 e agora não me lembro o ano ali. E foi uma catástrofe natural e era difícil, por causa deu muita chuva, era difícil entrar para consertar os postes, ficou comunidades do interior ali com 4, 5 dias sem falta de luz. Não tem como exigir, mas a gente tem que entender que se for uma coisa razoável, e que vocês podem ver assim, ela está atendendo rapidamente agora quando ocorre algum tipo de desabastecimento, as pessoas informaram que tem algum vazamento, a Corsã tem um tempo para ir, ela está atendendo nesse tempo, ela já chega imediatamente no local e a partir dali ela tenta resolver o problema, né? De vez em quando, como eu falei, tem problemas muito graves que pode fugir desse tempo, mas a gente espera que depois que está resolvido o problema do conserto daquele encanamento, que volte rapidamente a água. O problema todo é que antes demorava muito, já estava consertado e demorava muito, depois do conserto, de religado, o abastecimento demorava muito para chegar. É esse tempo que a gente quer que seja bem menor e se espera que fique dentro dessas 6, 8 horas.
Agora, doutor, outro problema grave que temos da Corsã Ageia diz respeito aos buracos na cidade, reposição do paralelepípedo e também do asfalto, que deixa muito a desejar, doutor.
O que eu tenho que dizer disso aí, até para esclarecimento até de autoridades aqui do município, que de vez em quando desconhece essa parte. Antes, a Corsã, né, ela era do Estado.
Sim.
Então, e ela era uma autarquia do Estado, o Estado geria. Então a gente, como Ministério Público, a gente tinha que intervir muito mais, porque ela fazia parte do Estado. Então nós entrava contra a Corsã porque ela era parte do Estado. O município não tinha muita opção de não se contratar com a Corsã. Com a privatização isso mudou,
sim,
certo? Agora o município tem um contrato com a EGE. E quando a gente contrata isso aí no âmbito privado ou público, quem é o contratante é o responsável.
Município.
Né? Município. Né? Então até dizem, tem que... Quando eu vejo alguém falar, o município tem que fazer alguma coisa contra a Corsã. Se eu tiver que fazer alguma coisa contra a Corsã, eu tenho que fazer uma coisa contra o município, que não está fazendo...
Então quem tem que fiscalizar, cobrar, inclusive essa questão de melhorias aí na reposição material, é a Corsã. Desculpa,
é o município
que tem que cobrar a Corsan.
Quando eu entro nessa questão, chega para mim lá o morador, bairro tal, está rua tal, está sem reposição para mim pela Corsan. Eu vou oficiar, é o município.
Ah, entendido.
É o município que tem que fazer. Porque o município que contratou a Corsan. Por exemplo, tem outro exemplo que posso dar ali. O município contrata empresas que prestam serviços de saúde. Por exemplo, acho que a UPA tem uma ONG que aparece ali. Se tem um problema lá do atendimento, eu vou cobrar o município que contratou aquela empresa lá. E é a mesma coisa da Corsan. Né? A gente, assim, se eu vou ajuizar uma ação contra a Corsan, eu vou botar o município de Correl também. Porque ele não fez a parte dele. E agora, voltando, o município tem feito a parte dele. Eu não vejo em nenhum momento até agora omissão por parte do município.
Sim.
O município ingressou com a ação, buscou acordos, fez isso e aquilo. Ele está fazendo o que está no alcance dele, dentro do contrato que tem existente, buscando a justiça quando ele entende que não está sendo cumprido o contrato contra a Corsan. E claro que a gente está cutucando o município. A gente cutuca o município porque ele tem que fazer, ele tem que agir. Né? E ele está agindo. Eu não vejo omissão. Tem que, o município público tem que entrar em ação. Não, quem tem que entrar é o município. Se o município for omisso, a gente entra contra o município e a Corsan, porque eles não estão prestando o serviço de acordo com o que eles têm que prestar. Mas o responsável por levar um serviço público adequado hoje, primeiramente é o município, né? Porque ele tem um contrato privado, etc. Então toda a responsabilidade primeira recai com ele. Ele terceirizou, então essa é corresponsável, mas ele não deixa de ser responsável, tanto por essas reposições, etc. Tem até lei no município dando prazo nessas reposições que tem que fazer.
Exatamente.
O município tem que fiscalizar. Cobrada, Corsan. Tem multa, eu acho, também que tem que ser cobrada.
O senhor sabe se está aplicando multa ou não?
Eu não sei desse ponto, mas quem tem a lei é municipal e quem tem que cobrar multa e autuar é o Departamento de Fiscalização do município. Então tem isso também.
Bom, nesse
a gente tem que esclarecer esses pontos, claro. De vez em quando fica meio dúbio, né?
Não, que daí só o Ministério Público, mas não é assim,
né? Antes, quando era, tinha quando pertencia o Estado.
Mudou agora.
Aí tinha que ser nosso.
Exatamente. É. Sobre esse acordo com a Corsan, que tem outros assuntos importantes que tratar ainda nesta manhã com o senhor, doutor, o que mais acrescentar e dizer para a comunidade, por gentileza, com a sua compreensão?
Oh, o que eu posso dizer é o seguinte, que a gente vai monitorar nos próximos 6 meses. A gente foi feito agora a conclusão dessas obras foram feitas agora, mês de junho, terminou todas essas obras aí, e a gente está no período de avaliação. A gente vai ver, e eu vou ter que levar um pouquinho mais esse período de avaliação, não vai ser da noite para o dia, não vai ser daqui a 2-3 meses, porque o nosso grande problema é o verão, né?
É.
Quando chega o verão, o consumo aumenta, etc. E eu digo assim, desculpa a comunidade, mas se a gente tem que pagar para ver, a gente tem que esperar... Né, verificar esses quando chegaram os picos, né, para ver se resultou em alguma melhoria ou não resultou. Ah, se não resultou, deu problema novo. Bom, vamos ter que buscar novas melhorias para tentar ajustar isso à comunidade. Mas é só assim: tendo problema que a gente vai conseguir ver se resolveu ou não. Né? A gente não consegue dizer agora, por essas melhorias que foram feitas, se resolveu o problema. Até agora, depois que foram feitas, você pode dizer melhor que eu aí, a gente não teve graves faltas de água, que eu digo por mais de 6-8 horas aí, pelo menos não chegou nada para mim nesse sentido.
Exceto na questão do rompimento, né? Como tivemos uma adutora recentemente, que uma adutora dessa situação é bem mais complicada.
É.
Promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, e também o senhor tem um acordo com a RGE, especialmente no que diz respeito aos fios, e olha que são muitos soltos nas ruas de Vacaria.
Na verdade, eu não tenho um acordo com a RGE, a gente tem uma decisão contra a RGE.
É,
né?
Decisão judicial.
Uma decisão judicial, que a gente entrou com uma ação, né?
Isso aí.
Contra a RGE.
Decisão do Poder Judiciário.
E a gente agora ganhou a liminar, né? Eles estão nos prazos ali, a gente está em instrução da própria ação ali. Porque eu queria só deixar claro essa parte da RGE, né, que
sim.
A comunidade tem que entender, e acho que ela vai pensar que nem eu penso sobre essa questão. E essa é uma coisa, uma informação que a maioria da população não tem, e muitas autoridades até não tem, né? A RGE, ela aluga os postes dela, ela recebe um bom valor alto valor.
Mas esses postes não é público?
É, deveria ser, né? Mas se ela recebe...
Ela aluga os postes?
E elas receberam isso da concessão. Quando a hora que houve a concessão, eles ganharam a concessão, a RGE ganhou a concessão, e eles ganharam a concessão para serviços de energia elétrica.
Ganharam até os postes.
Ganharam os postes todos, porque faz parte dali. Deus. E aí eles estão fazendo uma... Como é que eu digo? Uma exploração econômica desses postes, cobrando das operadoras de internet, telefonia. E ocorre isso, eles recebem um bom recurso sobre isso. O que que a gente fez na ação? A gente é como se fosse qualquer outro, como é que eu digo assim, proprietário ou possuidor de um imóvel, que ele tem que fiscalizar esses. Se ele alugou esse poste, essa casa, vamos dizer assim, né? Para alguém, ele tem que fiscalizar que essas pessoas mantenham aquilo ali em ordem, que não prejudique terceiros o uso daquilo ali. E o que está acontecendo é que está prejudicando o resto da população, fios caídos, etc, etc. Então, a EGE, ela cobra pelo serviço e não fiscaliza e nem arruma os problemas dessa exploração econômica que ela está fazendo. O que a gente entrou é muito simples, né? Diz assim, não, se você explora economicamente isso, ganha dinheiro com isso, pelo menos tem que cuidar disso. Né? E é isso que é a ação. A gente está obrigando alguém que está explorando alguém, ou explorando economicamente esse produto, né? Legalmente, porque a própria ANEEL autorizou isso, ok. Né? Mas a gente. E também ela fala, a própria ANEEL também, que tem responsabilidades à concessionária sobre isso. Então a gente está querendo só que ela faça isso. Ou ela execute essas melhorias e adequações de segurança. Desse cabeamento e até de paisagismo, né? Porque também tem lugares aí que os fios tomam conta de causam mal-estar ali, né? Até uma visualização muito ruim. E, então que cuide disso aí, né? Ou ela mesma, ou exija de quem ela alugou, né? Do inquilino dela, né? Que trate bem esses fios, que tenha uma normatização sobre isso. E ela não faz nenhuma nem outra, né? Hoje em dia, ela nem a RGE, pelo que nos informa, não sabe nem quais são as telefonias que estão passando pelos postes dela, responsabilidade dela, né? Então é isso tudo que se busca na ação, e aí a gente vai até o fim disso aí, porque, como eu falei, para mim é lógico a responsabilidade dela, e só dela, né? Não é do município, não é... das operadoras, elas são é a mesma coisa que do exemplo que eu dei para a Corsan ali, eu dou para a RGE. Se a RGE contratou ou deixou utilizar os serviços delas, o poste dela ali, ela é responsável, a gente tem que cobrar dela.
Então a retirada dos fios soltos é única e exclusivamente da RGE, doutor.
É da RGE, ou ela faz isso, ou ela cobra de quem tem que fazer isso, do quem aluga. Para nós é bem lógica essa, como é que eu vou dizer assim, essas relações que estão existindo ali. Se tu é dono, tu é o possuidor daquele poste, bom, toda a responsabilidade é tua.
Então, que mantém-se em dia e organizada a cidade, porque do jeito que está, lamentável aí a questão dos fios soltos, né, doutor?
Exato, exato. Por isso que a gente buscou o Poder Judiciário e a gente foi acolhido pelo Poder Judiciário nessa... Como eu falei, para mim é tão óbvio quando a justiça a justiça, a palavra, como é que eu digo assim... Com a gente pensa de justiça, né? Se Sim. A pessoa recebe por aquilo ali, ganha dinheiro, está ganhando e não quer nem ter um ônus sobre aquele ganho.
Que absurdo.
Para mim isso não tem lógica, né? E é por isso que a gente busca, né? A justiça seria, está ganhando dinheiro sobre isso, está explorando isso, bom, tem as suas responsabilidades para executar esse serviço.
Doutor, outro assunto, temos 4 minutos, mas que tem lhe angustiado e sentido na pele também, que muitas pessoas sofrem aí, é na área da saúde, principalmente a questão de medicamentos especiais aí, que vem via governo, e até transferência de pacientes que tem que aí esperar dias e dias para ser transferido para um procedimento de média e alta complexidade em outro município. Está complicado, doutor?
Está muito complicado.
Muito.
Sabe? A gente já teve... momentos que eu digo assim, que a gente conseguia ajudar as pessoas a conseguirem seu medicamento, a conseguirem uma transferência rápida. Eu posso dizer que a questão dos medicamentos piorou muito nos últimos meses, anos, agora com uma decisão do STF, de que a gente só pode conseguir na justiça medicamentos que estão na lista do SUS e para aquela determinada doença, né? Então, com isso limitou muito esse escopo da gente conseguir na justiça, porque muitos medicamentos não estão ainda aprovados pelo SUS e não estão na lista. Então, os juízes com base nessa decisão, estão indeferindo. Então, o que a gente antes tinha uma taxa de sucesso ali, que a gente entrava com ações, a gente tinha 90%, a gente conseguia levar o medicamento para aquela pessoa que foi recebida pelo médico do SUS. Hoje em dia, a gente consegue 10%, 20%, né, com base nessa decisão. Então, lamentavelmente, a gente vai perder muitas pessoas e por causa de não ter essa medicação adequada que foi receitada pelo médico, né? Então, porque há um gap, que a gente, há um tempo de até a medicação ser aprovada pelo SUS e que está cada vez mais demorando essas medicações serem aprovadas. E a gente só mesmo vai ganhar ação mesmo quando essa medicação está no SUS e por algum problema, ou o município ou o estado não tem na sua farmácia. Aí é a única maneira que a gente tem para ganhar essas ações quando ocorre esse problema. Agora, se está fora da lista, é quase impossível ganhar uma ação nesse sentido.
Lamentável. E as transferências, doutor?
As transferências também, né? Há uma super demanda, que o estado tem uma mesma capacidade de atendimento de décadas atrás. Então, há uma dificuldade, né, em algumas especialidades, dessa demora, filas e filas de atendimento. Então, muitas vezes chega para nós lá e a gente tenta em todos os lugares vaga, né, na rede, e não consegue. Antes também tinha um grande problema, que a gente antes conseguia na rede privada e o Estado pagava, né? Também agora a gente não consegue mais isso.
Olha só.
Até porque a gente tem que conseguir um orçamento antes, e que é o hospital privado que vai dar, porque ninguém sabe o que vai precisar.
Do
tratamento, qual é o valor que vai dar. Né? E também ainda, quando dá, tem que seguir uma tabela do próprio SUS, do próprio Estado. Então, eu vejo isso, que muitos hospitais particulares dizem que não tem vaga porque não querem receber. Por aquele valor que está oferecendo o SUS, eles não querem dar aquela vaga. Então, a gente ficou, muitas vezes, num beco sem saída.
Tá certo. Bom, doutor, para fechar, grande evento, parabéns, o senhor é um dos grandes responsáveis por Vacaria sediar, a partir da semana que vem, o W75 Open de Vacaria, onde vamos receber atletas de 19 países lá no nosso maravilhoso Complexo Santa Teresa. Obrigado por esse trabalho, pelo projeto Tênis, e que projeta Vacaria hoje internacionalmente, doutor.
Mais um ano, né? Já é o quarto ano que está conseguindo trazer torneios internacionais para cá. Vacaria se tornou um polo nacional e mundial nos últimos 4 anos.
19 países, né?
Conhecendo. Eu sempre falo assim, que o nome da cidade é colocado para o mundo inteiro. Mais de um dia, uma vez, numa final do que teve aqui, mais de uma milhão de pessoas no mundo inteiro estavam assistindo o jogo que estava acontecendo aqui. E isso é legal de ver a cidade ter essa referência, né? Então, a gente convida a comunidade para entrar, é gratuita, é nos poucos lugares que se consegue fazer um torneio profissional desse nível, e a entrada é gratuita, não precisa pagar nada. Né? Vai lá, prestigie, vê atletas de alta performance, alto rendimento. A gente vê só na TV o alto rendimento, né? O que é um atleta alto rendimento? Aquele que se dedica a vida dele, desde que acorda até a hora que dormir, para ter o seu corpo, o seu esporte no maior, que melhor possível que possa dar, né? Então, são profissionais que estão entre os 100 e 200 melhores do mundo nessa modalidade. Então, vale a pena lá assistir toda essa performance e do que é capaz um ser humano a chegar a executar o seu físico da melhor forma possível. É isso que se trata do alto rendimento. E é legal ver esses sobre-humanos, né, que posso dizer assim, que se dedicam a executar esses esportes assim, além do normal.
Tá certo. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por disponibilizar seu tempo aí.
Último minuto só, o meu recado aqui, que faltou uma coisinha sobre a Corsã também, as caixas d'água vão ajudar muito nisso aí.
Vai começar. Né?
E quem não tem caixa d'água, que eu digo assim, possa comprar, compre, porque como eu falei, vai existir essas faltas de água, e se você com uma caixa d'água vai aguentar, certamente nem vai surtir efeitos a falta de água quando ocorrer de 6, 8 horas, porque a caixa d'água consegue segurar por mais de 12 horas a falta de água que possa ocorrer. Então, quem tem possibilidade de comprar, compre. Né? E quem não tinha possibilidade, num acordo que a gente fez com a Corsã e a Prefeitura, está sendo disponibilizado e entregue agora.
Tá certo. Saúde. Bom trabalho, doutor. Certo,
obrigado.
Esse promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, falando vários assuntos de interesse, de grande interesse da nossa comunidade nesta manhã, principalmente sobre água, fio solto, saúde, e que trabalho dele junto ao Ministério Público, buscando sempre resolver essa situação que aflige, que angustia a comunidade de Vacaria.